El problema es que quien tiene miedo de eso no quiere saber de estadísticas y mucho menos de cálculos de ingeniería. Aquí quien escribe esto dice que el miedo no va a sumir de un día para otro, mas puede ser vencido gradualmente. Y ahí usted puede ir aos poucos en un degrau a otro, en una historia que no cual puede llegar al topo de escada. En fin, también tenemos un miedo de hablar en público, que da un frío en la barriga. Ese miedo de hablar en público es bastante común en una grande parcela de la población. Y que entonces, si usted tiene ese miedo, o un negocio es practicar. Que fale en público, entonces tiene miedo de hablar en público, va y fala en público. Yo una vez, un amigo de Estados Unidos, un cientista, amigo mío que mora en los Estados Unidos, me dio un libro sobre para personas que tienen miedo de hablar en público. No es mi caso, pero él me dio ese libro porque él daba un ejemplar de ese libro para cada uno de sus estudiantes. Da área de biología, que precisaban presentar trabajos en congreso y a veces tenían miedo de hablar en público. Y es interesante, él decía que usted tenía que imaginar que todos estaban nus en su frente. Entonces, usted imaginaba que todos estaban nus en su frente, un miedo ficaba menos intenso. Algo de eso, en un escritor muy famoso latino, que dice que bueno, cuando usted tiene miedo a alguien, imagine ese alguien en un bañero. Y ahí usted va a perder un miedo. También tenemos un miedo de oscuro, y ahí en crianzas y a veces en adultos. Entonces ahí también sugiere que usted tente ir trabajando gradualmente a luminosidad, hasta llegar a oscuridad. Si usted costuma dormir con las luces ligadas, desligue una de las luces la primera noche, después desligue otra y ahí usted va que se acostuma y acaba el miedo do oscuro. También tenemos el miedo del fracaso. Y aquí el escritor fala de que el fracaso tiene a ver con el pensamiento negativo. Un buen consejo es intentar ser más realistas. Entonces va para aquel que tiene miedo de fracaso y diga, intente dar un pensamiento realista. Pensamiento realista es que la mayoría de las personas fracasan en la vida, no tiene éxito. Entonces ahí usted va a forzar ainda más el sentimiento de miedo a fracasar. A no ser que usted se acostume con un fracaso y lide con fracaso, con la perda, con la frustración, de un modo diferente, mas no con sentido de evitar. Pues, até puede evitar algunos fracasos, no digo que no, mas, y até puede evitar un miedo al fracaso. Mas esa historia de pensamiento negativo es un poco difícil, porque muchas veces los pensamientos negativos da pessoa não vem por vontade própria, não é que ele disse agora eu vou pensar negativamente. A mesma coisa com o que se chama de autossabotagem, né? Esse é outro elemento também interessante. Ninguém se autossabota, como se diz comumente, intencionadamente, há um impulso que conduz o sujeito a fazer isso. Então, complicado dar una dica en ese sentido. Otro de los miedos es la claustrofobia, los lugares fechados. Entonces, encare los lugares fechados. Imagínese en lugares fechados, vea fotografías de ambientes fechados y preste atención a su comportamiento. Es un ejercicio. Cuanto más usted se expone al miedo, contando con ayuda de personas en quien confía, aos poucos, o autor dessas dicas vai perceber que não existe nenhuma ameaça real nesse ambiente fechado. Eu não sei dirigir también puede ser un miedo, miedo a dirigir carro, obviamente. Ahí un nuestro consejero dice que primero tente dar una vuelta al cuarteirón, después una vuelta al barrio, y después que se sentí seguro, ahí usted sale pela PR-116, va para San Paulo, entra en la línea vermelha de Río de Janeiro, atraviesa los engarrafamientos de Salvador de Bahía y no tendrá ningún problema. Entonces, un negocio para dirigir sin miedo es dar una vuelta en un cuarteirón. Y de ahí, un mundo será abierto para usted. Miedo de morir, ese es uno de los miedos que también atraviesan muchas veces las personas que piensan en la posibilidad de la muerte y tienen miedo de morir. Aquí nuestro consejero dice que enfrente un miedo de la muerte, no fugiendo a situaciones en que usted debe lidar con la muerte. Por ejemplo, ir a un enterro de personas próximas, imaginar el día de la propia muerte. O usted imagine un día de su propia muerte y verá que nada de bom va a acontecer. Mas, en fin, hay diferentes formas de lidar con la muerte. Fobia social, otros miedos que también podríamos irnos acostumbrando en la vida social. Entonces, ahí la sugestión es que você tente lidar con ese miedo trabajando a autoestima. O sea, una cosa interesante, ¿no? A autoestima no es otra cosa que o narcisismo. Entonces, si você reforzar un narcisismo, tal vez ahí gradualmente va a lidar con la fobia social. Nuestro consejero entiende que el problema de la fobia social, o miedo de estar con los otros, o miedo de alguna forma de se sentir disminuido. Y ahí usted reforza su ego. No deje crecer su miedo. Realmente ese es un último consejo. Medo no es opuesto de coraje. Mismo quien tiene coraje, tiene miedo. Cuando escalaba, una vez pregunté para un velho escalador si él no tenía miedo cuando estaba escalando en situaciones difíciles. Él me dice que bueno, que él mantenía todas las formas de seguridad posibles y de fato, ¿no? en una montaña, una de las cosas que se hace es mantener a todos los criterios de seguridad en orden para si caer no acabar en la muerte. Mas él me dice también que él tenía unos cuatro tipos de miedo diferentes, porque no tener miedo es un síntoma de locura y no de racionalidad. Mas mismo así, el miedo no impedía a él de hacer una actividad como escalada en rocha, como escalada en las montañas. En fin, nuestro personaje, nuestro consejero dice que finalmente si nada de eso da cierto, procure un psicólogo y tente desenvolver inteligencia emocional para evitar la sensación de miedo. Y obviamente no lea los romances de Stephen King, ni los contos de Edgar Allan Poe, ni asista O Exorcista.
É agora? Sim. À noite, todos os gatos são pardos.
No horizonte se desenha a figura de um lobo. Não tenho certeza. Pode ser um lobo, mas também pode ser um gato. O único que eu sei es que en la Radio Cultura AM930 de Curitiba, toda sexta-feira a las 22 horas, a noche, todos los gatos son pardos.
Leitura del texto A Construção, de Franz Kafka. Instalei a construção e ela parece bem-sucedida. Por fora é visível apenas um buraco, mas na realidade ele não leva a parte alguma. Depois de poucos passos, já se bate em firme rocha natural. Não quero me gabar de ter executado deliberadamente essa artimanha. O buraco era muito mais o resto de uma das várias tentativas frustradas de construção. No final, porém, pareceu-me vantajoso deixá-lo destapado. Evidentemente, existem ardis que de tão finos liquidam a si mesmos. Sei disso melhor que ninguém, e sem dúvida é temerário chamar a atenção, através do buraco, para a possibilidade de que aqui exista alguma coisa digna de ser investigada. Mas quem pensa que eu sou covarde ou que edifico minha construção por covardia me desconhece. A uns 1000 passos de distância desta cavidade, localiza-se, coberta por uma camada removível de musgo, a verdadeira entrada da construção. Ela está tão segura quanto algo no mundo pode ser seguro. Certamente alguém pode pisar no musgo ou empurrá-lo para dentro. Nesse caso, a construção fica aberta. E quem tiver vontade, é bom que se note, no entanto, que para isso são necessárias certas aptidões, pouco usuais, pode invadi-la e destruir tudo para sempre. Estou bem ciente disso. E agora, no auge da vida, não tenho uma hora de completa tranquilidade, pois naquele ponto escuro do musgo, eu sou mortal e nos meus sonhos muitas vezes ali fareja, sem parar, um focinho lúbrico. Pode-se achar que eu devesse realmente ter vedado a entrada, em cima com uma fina camada de terra firme e bem embaixo com solo fofo, de modo que não fosse tão trabalhoso para mim cavar sempre de novo a saída. Mas isso não é possível, justamente a precaução exige que eu tenha a possibilidade de uma saída instantânea. Justamente a precaução exige, como faz com tanta frequência, o risco da vida. Tudo isso são cálculos bastante laboriosos e a alegria que a mente sagaz tem consigo mesma é algumas vezes o único motivo pelo qual se continua calculando. Preciso ter a possibilidade de uma saída imediata, pois apesar de toda a vigilância, não posso eu ser atacado por um franco totalmente inesperado. Vivo em paz, no mais recôndito da minha casa. Enquanto isso, o adversário, vindo de algum lugar, perfura lento e silencioso seu caminho até mim. Não quero dizer que ele tenha um faro melhor que o meu. Talvez ele saiba tão pouco de mim quanto eu dele. Mas há salteadores apaixonados, que revolvem a terra às cegas e que, diante da amplitude da minha construção, alimentam a esperança de, em algum lugar, dar de encontro com uma das minhas trilhas. Naturalmente, tenho a vantagem de estar em casa e conhecer com precisão todos os caminhos e todas as direções. O salteador pode facilmente tornar-se minha vítima, uma vítima suculenta. Mas estou envelhecendo. Existem muitos que são mais fortes do que eu, e meus adversários são incontáveis. Poderia acontecer que, fugindo de um inimigo, eu caísse nas garras de outro. Ah, o que não poderia acontecer? Seja como for, preciso ter a garantia de que, em alguma parte, talvez, exista uma saída fácil de alcançar, completamente aberta, onde, para me evadir, já não tenha mais de trabalhar, de tal modo que, enquanto estiver cavando desesperadamente, ainda que seja num aterro leve, eu não sinta, de repente, que o céu me proteja, os dentes do perseguidor nas minhas coxas. E não são apenas os inimigos externos que me ameaçam. existem também os que vivem dentro do chão. Nunca os vi ainda, mas as lendas falam a seu respeito e eu creio firmemente nelas. São seres do interior da terra e nem a saga consegue descrevê-los. Até quem foi vítima deles mal pôde enxergá-los. Eles chegam, ouve-se o arranhar das suas garras logo embaixo de si na terra, que é seu elemento, e já se está perdido. Aqui não importa que se esteja na própria casa, pois o fato é que se está na casa deles. Também aquela saída não me salva, como provavelmente ela não me salva em caso algum. Antes me arruína, entretanto, é uma esperança que eu não posso viver sem ela. Além dessa grande via, ligam-me com o mundo externo caminhos bem estreitos e razoavelmente sem perigo, que me proporcionam bom ar fresco para respirar. Eles foram instalados pelos camundongos da floresta. Consegui incorporá-los acertadamente à minha construção. Eles me oferecem a possibilidade de farejar a distância e assim me dão proteção. Através deles também chega a mim toda espécie de criaturinhas que eu devoro, de maneira que disponho de uma certa quantidade de caça pequena, suficiente para um estilo de vida modesto, sem ter de abandonar a minha construção, e isso é sem dúvida muito valioso. Mas a coisa mais bela da minha construção é o seu silêncio. Certamente ele é enganoso. Pode ser interrompido de repente, e então tudo se acabou. Por enquanto, porém, ele ainda continua. Durante horas, posso me esgueirar pelos meus corredores, sem ouvir outra coisa senão, algumas vezes, o zunido de algum bicho pequeno, que eu logo sossego entre os meus dentes, ou o escorrer da terra, que me aponta a necessidade de alguma reforma. De resto, tudo quieto. O ar da floresta sopra dentro, está ao mesmo tempo tépido e fresco. Às vezes eu me estiro no chão e rolo no corredor de puro bem-estar. É muito bom para a velhice que se aproxima ter uma construção assim e um teto quando o outono começa. A cada 100 metros ampliei os corredores em pequenos cômodos redondos. Neles posso me enrodilhar confortavelmente, me aquecer de encontro ao próprio corpo e descansar. Lá eu durmo o doce sono da paz, do desejo pacificado, do alvo atingido de possuir uma casa. Não sei se é um hábito dos velhos tempos ou se de fato os perigos dessa casa são fortes o suficiente para me despertar. De tempos em tempos, regularmente, me assusto e saio do sono profundo e fico escutando, escutando no silêncio que aqui reina inalterado dia e noite. Sorrio tranquilizado e mergulho com os membros relaxados num sono mais profundo ainda. Pobres andarilhos sem casa, nas estradas do campo, nas florestas, no melhor dos casos, escondidos no monte de folhas ou na matilha dos camaradas, entregues aos estragos do céu e da terra. Estou aqui deitado num recinto garantido por todos os lados, há mais de 50 deles na minha construção, e entre o cochilo e o sono inconsciente passam-se as horas que escolho para esse fim segundo o meu critério.
À noite, todas as gatas são pardas.
Quando o lobisomem penteia seus cabelos. Quando a cuca se prepara para dormir. Quando o mapinguará bebe água no rio e olha a sua própria imagem. Quando o corpo seco senta no tronco de uma árvore a fumar um cigarro de corda e pensar na sua própria vida. Cuando Boi Tatá surge las aguas para disertar sobre la importancia de no queimar las florestas. Cuando Caipora coza a cabeza pensando no trabalho que teve durante o dia. À noite, todos os gatos são pardos.
À noite, todos os gatos são pardos.
O que você tem medo, Klaus?
De jacaré, de cobra e de tigre.
De tigre também? Você já viu esses animais aí pra você ter medo?
Não, mas eu já sei a coisa da cobra.
Que coisa?
Ela vem assim e ela mostra a língua e pica assim a perna. E onde encostar, pica.
E aí?
E daí o tigre morde.
Você já viu um tigre pra ter medo do tigre?
Não, mas eu sei que o tigre vem atrás dele. Que vem atrás da pessoa. E leopardo também. Corre muito rápido.
Você tem medo de leopardo também?
Não.
Ué?
É, eu nunca vi um leopardo.
E nem um tigre?
Nem um tigre.
Então como que você tem medo de uma coisa que você nunca viu?
Mas eu tenho medo de encontrar. Entendeu?
Mas por que você acha que ele vai fazer mal pra você?
Porque o tigre, ele vem e pode me morder.
É, mas ele pode não morder também.
É.
Ele pode ser mansinho.
É, mas se não for...
É, se, né?
É,
se. E se não for?
É, se não for, né?
Aí é perigoso.
É.
E do jacaré?
Do jacaré eu também. Jacaré é primo do crocodilo.
É. E do crocodilo você tem medo?
Crocodilo e do jacaré.
E de que mais?
E também de dinossauros, só que morreram.
Então.
Mas tem um que não morreu.
Qual?
Sabe aquele lá? Sabe aquele bicho que sobe na árvore? Lembra?
Macaco.
Não, a gente viu grudado na árvore.
Uma preguiça. Coala.
Não sei.
Mas você tem medo de dinossauro, então?
Tem medo.
Mas ele não existe.
Mas existe um que nunca encontrei.
Então, você tem medo de coisas que você nunca encontrou? Como que é isso aí?
Mas eu acho que um dia eu vou encontrar.
Será?
Sim.
Por que você encontraria um desses?
É difícil encontrar, mas eu acho que eu vou encontrar. Na caquinha é fácil.
E aí, não tem medo?
Sim.
É. Não, então. De coisas que você encontra fácil, você não tem medo, então. Só das coisas difíceis de encontrar.
É.
Eu também.
Ai, da Joaninha é tão pequenininha.
Você não tem medo de Joaninha?
Não.
Você só tem medo de coisas que você não encontra.
É.
Pois é.
À noite, todos os gatos são pardos.
No final, alcançamos a ver a silhueta de um gato. Tenho quase certeza de que é um gato. Poderia apostar que é um gato, mas poderia ser um gambá ou qualquer outro dos 56 tipos de marsupiais que habitam o território brasileiro. Seja como for, se trata de um animal de hábitos noturnos e à noite todos parecem pardos. A essa hora é quando dizemos: aqui termina, à noite, todos os gatos são pardos.
Este foi o programa À Noite, Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.